Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente, no programa Igreja Presente, da autoria da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Estamos quase no mês de maio, que é o mês, liturgicamente, dedicado a Nossa Senhora. O 12 e 13 de maio, o cais de Portugal é a Cova da Iria. Pessoas de nacionalidade portuguesa e de várias partes do mundo. É a grande peregrinação internacional. E o programa de hoje é precisamente referente à mensagem de Fátima. Conosco está Luís Pinto, que agradeço a presença, e Celso Carvalhosa, na sonoplastia. Acompanhem-nos porque é um tempo bonito, de primavera, as flores estão aí a sorrir-se e devemos também fazer sorrir com a natureza a nossa alma, glorificando de modo especial neste mês de maio Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora de Fátima.
Thank you.
O título do programa de hoje é A Mensagem de Fátima. E acabamos de ouvir uma peça de órgão, um instrumento musical preferido para as grandes catedrais, para as grandes solenidades. Portugal, em pequenino, quando foi a batizar, teve a seu lado Maria, que livre o veio tornar. Senhora da Conceição, Rainha de Portugal. Portugal, todos sabemos, é um país mariano. A decisão de Dom João IV, em Vila Viçosa, que decretou que Nossa Senhora da Conceição ia ser coroada como Rainha de Portugal, prescindindo ele e os reis seguintes de usar a coroa, que daí em diante jamais o rei português a colocou na cabeça. Decretou ainda que numa das entradas das principais vilas ou cidades constasse uma inscrição alusiva a Nossa Senhora da Conceição. E aqui perto, em Ponte do Lima, depois de atravessar a ponte antiga em direção ao Largo de Camões, nós encontramos lá numa esquina de uma casa uma estátua não muito grande, em granito, e precisamente com as palavras que o reinado mandou que se escrevesse no início de qualquer vila ou cidade. Portugal é, o sabemos, de norte a sul, um país mariano. Se começássemos a percorrer o território do Alto Minho, lá em cima mesmo, onde Portugal começa e o mar não chega, no concelho de Melgaço, na freguesia de Cristóvão, mesmo onde está localizada a fronteira, existe um pequeno santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima, por vontade de uma promessa feita por um casal que se sentiu privilegiado por Nossa Senhora. Perto do Rio Minho, na paróquia de Xaviães, existe uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, mesmo à beirinha do rio. A Senhora da Conceição, na sua capelinha, escuta o murmúrio das águas que, por vezes, têm lambreias, o sábado. O Santuário da Peneda, ou o Santuário de Nossa Senhora do Minho, aqui em Viana. O culto de Nossa Senhora está mais do que evidente na devoção a Nossa Senhora da Agonia. A Senhora das Neves, aqui nos limites de Vila de Punho, Mujães, Barroselas, são outros testemunhos. Pela Ribeira, quantos testemunhos de devoção mariana? É a Senhora da Boa Morte, a Senhora dos Aflitos, a Senhora dos Caminhos. A presença mariana é uma constante. A Senhora da Assunção, Senhora dos Mares, podíamos, eu sei lá, Senhora da Misericórdia, a Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Fátima é a paróquia da cidade. Fátima é o grande cais dos portugueses e de outras nacionalidades. Até o patrono Francisco, o Papa, referiu que temos mãe, e esta mãe é Nossa Senhora. Na Cova da Iria, ali, os pastores Francisco, Jacinta e Lúcia sentiram a proximidade de Nossa Senhora. As aparições de Nossa Senhora ou visões da Senhora de Fátima faz-se doutrina referente ao divino, à Santíssima Trindade e à Eucaristia. Os olhos voltaram-se mais para o alto e a alma aqueceu-se com a devoção mariana. Segundo o lema, per Mariam adiesum. Por Maria a Jesus, por Maria a Jesus, à Santíssima Trindade. Caminha-se pelos diversos itinerários e a direção é a Casa de Nossa Senhora, o Santuário Mariano em Fátima. O santuário que está de braços abertos para receber a todos e de todas as latitudes. Há uma mensagem no santuário, mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que comunga com os devotos vindos mais das diversas regiões das latitudes. Nós dizemos, a nossa padroeira é Nossa Senhora de Fátima. A paróquia está dedicada, para bem dos fiéis, a Nossa Senhora de Fátima. Vamos celebrar a festa, procurando participar nos atos comunitários, meditando a mensagem que a Mãe do Céu nos comunica ao coração. Seguimos a sua palavra que está na Bíblia. Fazei tudo o que Ele vos disser, seu Filho Jesus. Por Maria Santíssima, a Jesus e ao Pai. Como são bons os caminhos marianos, os caminhos de Deus. As mensagens das aparições de Fátima elevam-nos para a fé, para a esperança e a caridade. Por Maria, a Jesus. A minha alma engrandece o Senhor. Rezou Nossa Senhora e está no Magnificat. Mas se lançarmos os olhos pelo mundo, ou pegarmos num dicionário ou no globo, nós localizamos muitas cidades e vilas e dioceses dedicadas a Nossa Senhora. Por exemplo, no Brasil, Senhora da Aparecida, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Senhora de Lourdes, aqui na vizinha França. Notre Dame. A Senhora de Guadalupe. Santa Maria Maior, em Roma. E não faltam lá igrejas. A Penha, em Guimarães. E também no Rio de Janeiro. Nossa Senhora da Lapa. E a festa do Santo Ciro em Belém, no Pará, no Brasil, que o ano passado movimentou 2 milhões e 500 mil pessoas, devotos, devotas, e é património cultural da humanidade, e que decorre geralmente de 7 de outubro até 26 de outubro. É uma movimentação, é só ir à internet e ver as reportagens que existem. Mas eu já falei um pouco. Eu tenho que dar a palavra a Luís Pinto, que está aqui para colaborar. Amigo Luís, sei que também é um bom devoto de Nossa Senhora. O que lhe apraz dizer, em síntese, e depois teremos tempo para falar mais.
Ora, muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Estou aqui mais uma vez com muita, muita alegria de poder colaborar, de estar convosco e vós também aqui connosco também. De certa maneira, todos unidos para falarmos um pouco acerca deste mês que se avizinha, tão importante no nosso calendário, na nossa vida da paróquia também, uma vez que se irá celebrar também a festa da padroeira, Nossa Senhora de Fátima, que também foi exposto agora pelo Sr. Doutor José Lima, e portanto, isto trata-se de um encontro, isto portanto, é um tempo de encontro, é também um apelo à conversão constante que Maria nos faz. E, portanto, esta mensagem que vem diretamente do altar do mundo, da Virgem de Fátima, que falou àquelas crianças de uma forma simples, mas eficaz, de uma forma que toda a gente entendesse, uma teologia profunda de mariana e cristológica, mas que, com a sua enorme simplicidade, atinge todos os corações de uma forma tão direta e que nos transporta diretamente, como já disse, reforçando, a Jesus. É por isso que Maria nos fala daquela forma e através das crianças. Eu gostaria de falar um bocadinho acerca da mensagem de Fátima, que não é um evento do passado. Sabemos que ocorreu em 1917, é verdade, mas é antes de mais uma aurora continua a iluminar o nosso tempo. E estamos a falar deste tempo, desta contemporaneidade cheia dos problemas que estão a ocorrer um pouco por todo o mundo, que continuam sempre a ocorrer. Mas, no pano de fundo, nós temos que ter esta esperança de o meu imaculado coração triunfará. Nós temos que ter sempre presente estas palavras que não desaparecem sem se cumprir. E, portanto, no núcleo mais profundo, ela é um eco vibrante do Evangelho. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, ela não trouxe uma doutrina nova. Eu acho que, tenho a certeza, que foi mais um apelo materno, este apelo materno à conversão, de que já falámos agora há pouco. E este apelo começa por uma pergunta muito simples, mas radical, que é feita em maio. Quereis oferecer-vos a Deus? É o convite para sairmos do centro da nossa própria vida e colocarmos Deus no lugar que lhe pertence, que é no centro. A centralidade de Deus na vida do homem. Então Fátima ensina-nos que a história não é um destino cego. A oração e a penitência, ele mandava-nos rezai, convertei-vos, rezai, orai, fazei penitência. São forças reais, elas existem, que podem mudar o curso dos acontecimentos e desviar balas, aqui numa alusão ao atentado que São João Paulo II sofreu e que motivou depois também até um grande renascer desta grande devoção e intensidade desta devoção tão grande mariana, que já existia, mas reforçou-se ainda mais com este grande milagre. Essas balas parecem inevitáveis, mas a mão materna de Maria desvia. Ela está lá presente, como há bocado se falou nas bodas de Caná. Maria está sempre presente em todo o Evangelho. Está no próprio coração do Evangelho. Ela faz parte da centralidade de Cristo, de Jesus, porque está no verdadeiro coração do Evangelho. Então, esta mensagem revela-nos uma solicitude materna pelo destino da família humana, que tantas vezes caminha como se Deus não existisse. É verdade. Mas Maria está lá. Ela está lá para nos apontar o caminho de Cristo. Convertei-vos. Convertei-vos ao Evangelho. Fazei penitência. Não sei se poderia deixar agora aqui duas questões que eu gostava para reflexão, para refletirmos todos em casa um bocadinho acerca disto. No meio da agitação dos meus dias, que espaço deixo eu para o céu, para que o céu me fale ao coração? Ainda colocaria outra questão nesta fase. Se Nossa Senhora me perguntasse hoje: queres oferecer-te a Deus? Qual seria a minha resposta concreta nas pequenas escolhas que faço no meu dia a dia?
Muito bem. E o Luís conduziu-me agora para aquele texto pequenino do nosso escritor e médico de Trás-os-Montes. E o peregrino vem, reza devotamente, põe no altar o que tem e regressa mais livre e mais contente. Assim faz-se tão bem. Isto é bonito.
Muito bem.
E é precisamente refrescar essa vida do peregrino pode ser novo, ou meia-idade, ou até idoso, e vem com outra vontade. Nós vemos constantemente peregrinos a passar aqui em cima da nossa ponte, da Eiffel, a caminho de Santiago de Compostela. Mas tenho a impressão que muitos já começaram em direção a Fátima, à cova, diria, para lá saborearem o divino, em que o céu, podemos assim dizer, desceu àquele local. E ali houve transformação e continua a haver transformação. A gente às vezes personaliza a conversa, mas também é um testemunho que se dá.
É verdade.
Estava eu no Rio de Janeiro, numa capela, em Botafogo, que era orientada a liturgia por uns padres da Polónia. E eu estava lá e veio um dos padres, e sabendo que eu era de Portugal, falou-me logo de Fátima. E a pergunta dele foi logo esta: ah, de Fátima, já estive muitas vezes em Fátima, sim, algumas, mas e lá? Há muitos milagres. O problema dos milagres para os polacos, para todos, mas neste caso para os polacos, eu assim, há milagres todos os dias lá. Mas, e então conta-me alguns milagres. Não é preciso contar. O grande milagre de Fátima é acolher todas as pessoas, e as pessoas vêm de lá frescas, mais alegres, contentes, dizendo que tiveram favores através da Virgem Nossa Senhora de Fátima. Mas isso eu nunca presenciou nenhum milagre assim. Ui, quantos milagres!
Pois, claro.
Que é, eu sinto no rosto das pessoas que elas estão a rezar ou a cantar de uma maneira tal que parece que não têm os pés na terra, que já estão precisamente no além, no reino de Deus, do Pai. Então, para mim, o maior milagre é aquilo que nós chamamos a conversão.
A conversão, sem dúvida.
A mudança de vida. Partir da tristeza para a alegria. Sair, muitas vezes, de uma doença que só os especialistas é que sabem o que é, para uma cura, porque muitas pessoas dizem que fui a Fátima e depois estive melhor. Bom, aqui muito também de psicológico.
Claro.
Mas o grande milagre que é visível é aqueles olhares, aquelas velas acesas durante a noite, na procissão de velas, aquele acompanhar, aquele olhar para a Virgem que passa na sua estátua. Quer dizer, há um ambiente que não é um ambiente, vamos dizer, normal, é especial.
Sim, sim, sim.
Porque a graça de Deus atua
ali,
onde quer, quando quer, como quer. E em Fátima nós temos testemunhos através do tempo que realmente ali há alguma coisa de...
Sim.
Aliás, basta ver que o responsável da Igreja Católica, vários papas, vieram a Fátima como que oficializando na Igreja Católica a devoção à Nossa Senhora. Citava só João Paulo II, que há casos muito curiosos aí, e o Papa Francisco. O Papa Francisco? Aquela frase que ele disse três vezes, repetindo: temos mãe.
Exatamente.
Temos mãe. Temos mãe. A gente fica assim. Porquê é que ele não disse só uma vez? Disse três vezes. Tudo isto tem um significado.
Carga.
Bom, mas eu já falei muito. Eu vou dar a palavra, mas é ao Luís. E tenho aqui uma coisa escrita que diz assim: em criança, fui através das três Ave Marias, ou fui da conversa da avó ou da mãe, que começou a ouvir falar de Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora de Fátima. Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima.
Luís. Fátima, pronto, Fátima é para um português, e não só, mas pronto, para nós toca-nos muito fundo, e especialmente quem viveu em Fátima. Eu cheguei a viver ainda em Fátima, quase dois anos mesmo, numa fase da minha formação, ainda de criança, vivi 2 anos lá. Então o nosso contacto com a Covid era praticamente diário, estava para aí, vivíamos ali para aí a pouco menos de 1 quilómetro, se calhar nem tanto. E Maria, pois, está sempre omnipresente, sempre esteve. E já que estamos numa também de falar de coisas assim um bocado mais pessoais, e eu já acho que já falei aqui numa altura dessa questão de Maria, de me perguntarem uma altura quantas mães tinha, era eu pequenito, e eu sei, quantas mães tens? Pá, tenho duas, tenho a minha mãe aqui, que é a Belmira, e tenho Maria, Nossa Senhora, é sempre a minha mãe, Maria, a minha mãe Belmira já está no céu, pronto, e está com Maria, com certeza, porque essa continua também a ser sempre a minha mãe, e é sempre uma grande referência e um dos grandes amores da minha vida, Nossa Senhora. E por isso, nós, e agora neste momento, estamos todos os dias, rezamos o terço de manhã, às 8 da manhã, de terça à sexta-feira, e contamos com mais gente, porque nós estamos lá um pequenino grupinho, em que fazemos esta oração maravilhosa que é o Terço da Nossa Senhora, estas correntes que nos ligam do céu à terra. Há bocadinho estávamos a falar isso em off, não é? Pode o céu tocar a terra? Pode, pois pode. E se calhar o rosário, a oração do rosário do Terço... As três Ave Marias. Estas orações tão singelas, tão simples, que eram feitas por aquelas três crianças em Fátima.
Luís, estás de licença? Vamos precisamente ouvir o Frei Hermano da Câmara a cantar a Ave Maria.
Vamos lá.
Thank you. Rogai por nós, os pecadores, de nossas dores, ouvi a voz, e na agonia, já rezar Ave Maria, seja rezar Ave Maria.
E vamos continuar o nosso programa da Igreja Presente, precisamente acerca da mensagem de Fátima. Amigo Luís, assim podemos tratar, com muita estima, qual é, por assim dizerem, o principal da mensagem de Fátima? O que Nossa Senhora revelou e aceite pela Igreja, e nesse aspecto há vários despechos, de modo especial que eu li, do João Paulo II. O que é que nós podemos... O que é que a mensagem? Qual é o núcleo forte da mensagem? E aceite pela Igreja e pelos cristãos. Aliás, quando eu chego a Fátima e aquela construção da Igreja, com aquelas duas alas, parece que são dois braços a receber o anónimo. Parece que nos recebe e que a gente sente algo de tocante, mais íntimo de nós próprios, é uma realidade.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Fátima tem uma energia que é quase inexplicável, emoção, pode-se falar mesmo de emoção, porque isto também está muito ligado à parte mental, psicológica e tudo, e a graça também afeta isso, a graça de Deus, obviamente, também influencia, e sente-se ali uma aura, uma coisa que é quase inexplicável, uma sensação. Eu penso que, centrando-nos na mensagem de Fátima, eu penso que ela é profundamente teocêntrica, portanto, centrada em Deus, centrada em Cristo, cristológica e escatológica também, no final dos tempos, e nessa... Portanto, é centrada na chamada à conversão, à penitência e à oração, especialmente através deste instrumento maravilhoso que nós falámos, que é o Rosário, a oração do Rosário. E também a consagração do Imaculado Coração de Maria. Isto foi muito importante também através dos tempos depois da aparição, os papas todos e os apelos até que a irmã Lúcia fazia para que o mundo fosse consagrado a Maria. Mas, entretanto, não eram reunidas as condições, ia-se sempre protelando, até que depois, finalmente, lá acabou por ser o Papa João Paulo II, da forma que ela achava que era mais completa e pronto. Depois há os segredos chamados, os três segredos que foram revelados àquelas três crianças, portanto, a Jacinto, à Lúcia e ao Francisco. Já estão todos publicados, não é? E consistem, portanto, numa visão do inferno, no anúncio a futuras guerras, perseguições à Igreja e numa visão apocalíptica do martírio e do sofrimento do bispo vestido de branco, ou seja, o Papa. Portanto, penso que basicamente se centra nestes aspectos toda a mensagem de Fátima, assim, o núcleo duro da mensagem de Fátima, que apesar da sua simplicidade, como se sabe, profundamente centrada em Cristo, porque Maria conduz diretamente a Cristo. Maria é a medianeira de todas as graças, não é? E é por assim dizer, aquela que nos ajuda a conduzir a Jesus de uma forma segura, de uma forma que a gente... de uma forma simples, tão visível aqui nestas três crianças, não é? Esta simplicidade tão grande do Evangelho levado à sua, a um grau de perfeição tão grande, não é? Porque basta olhar para a vida delas, basta olhar para, sobretudo, para aquilo que a irmã Lucia nos deixou escrito. Eu tenho aqui uma pequena súmula da mensagem de Fátima, que chama-se precisamente a mensagem da irmã Lúcia, que está aqui, e tem aqui, portanto, o essencial daquilo que se passou, das aparições, claro, do terceiro segredo, a vida dos pastorinhos, as orações do anjo e de Nossa Senhora. Portanto, tem um conteúdo de uma riqueza muito grande, de uma grande simplicidade simultaneamente, mas de uma grande profundidade teológica, e que é bom que nós conheçamos, especialmente quem não tem assim muito tempo para ler os artigos ou os livros que são muito volumosos que existem sobre este aspecto da mensagem de Fátima. Pois aqui está um livro muito interessante que se lê rapidamente. Claro, não é para ler de uma vez só, porque as mensagens são todas para reflexão profunda e cada uma delas estaríamos muito tempo a refletir nelas.
Luís, já aguardaste. Eu também trouxe aqui uns livrinhos. E um é A Religião Popular Portuguesa, do antropólogo Moisés
Espírito Santo.
Porque por vezes nós temos que aprofundar alguns conceitos e olhar para a história, para a nossa memória.
Exatamente.
E neste caso, a memória de Fátima é uma memória grandiosa, neste sentido grandiosa, quer dizer, benéfica para a humanidade, aliás, sim. Preocupação com a paz no mundo. E trago aqui um outro também, é a sugestão, porque às vezes as pessoas querem ler, aprofundar os seus conhecimentos, O Homem e o Sagrado, Rachel Calvin. O Homem e o Sagrado. São livros interessantes e que já não foram publicados há dias, foram publicados há algum tempo. Uhum. E há algumas pessoas que, por falta de indicação ou de literatura, não aprofundam a sua existência. As Formas Elementares da Vida Religiosa,
Durkheim.
De Émile Durkheim. Isto é um livro que nos
eminente sociólogo, não é?
Que nos dá para nós compreendermos algumas celebrações anuais no calendário
sem dúvida.
E já agora estava a ver isto e assim, tá. Nós andamos a falar às vezes de livros de outras paragens e não falamos dos livros da nossa cidade. Santa Luzia, uhum. Esplendor do Monte, é de António de Carvalho. Uhum. É um livro muito interessante porque está muito bem ilustrado e preciso, historiograficamente. As pessoas que gostam muito de ir a Santa Luzia, e os que não gostam, pelo menos gostam de saber. E se nós vamos à internet, nós temos muitas notícias sobre Santa Luzia. Uhum. A história, os arquitetos, os grandes artistas. É interessante. Mas, eu preparando o programa, fui ver o que era precisamente o título que o Artur Coutinho deu a este programa. Mensagem de Fátima. O Luís já referiu alguns aspectos. Os mensageiros de Fátima têm como missão conhecer, viver e difundir a mensagem de Nossa Senhora, pretendendo ser motor da evangelização, lugar de encontro e aprofundamento da fé à luz da mensagem de Fátima. Os nossos pilares. Oração é o ponto de partida para uma maior e mais íntima relação com Deus. Formação, essencial para melhor conhecer e compreender Deus, a Igreja e a mensagem de Fátima. Aprofundamento da fé, que leva a mergulhar no infinito amor de Deus e a um maior autoconhecimento. Serviço é o transformar a palavra em ação. É pelos outros e com os outros ser um pedacinho de Deus em movimento. E o que é ser mensageiro? desisteis. Ser mensageiro é ser testemunha da vivência do Evangelho com o auxílio da mensagem de Fátima. Só a partir de ser testemunha, em gestos concretos, é que o mensageiro deverá partir para a divulgação da mensagem de Fátima, junto dos demais. Viver a mensagem é ser testemunho, é um desafio permanente. Eu, em tempos, tenho a impressão que vi o Luís Pinto numa pequena reunião com adolescentes e estava a falar precisamente da mensagem de Fátima. Foi ali no centro paroquial.
Ora bem, é verdade que eu também me tornei mensageiro há muito pouco tempo, mas já estive já há muitos anos envolvido também com o movimento do género dos mensageiros de Fátima. E sim, isso é importante. É importante nós falarmos às crianças, porque estamos a falar de outras crianças também que receberam Nossa Senhora, que tiveram este contacto com o Sagrado, que há bocadinho daqueles livros tão importantes que nos ajudam a compreender quer o fenómeno sociológico e antropológico ligado a esta forma de manifestação de uma entidade, neste caso, que a gente crê como que é divina, ou que é de caráter sagrado, como foi esta manifestação desta aparição, pelo menos desta visão, há quem lhe chame também na vez da aparição antes visão, mas não vamos agora estar aqui a entrar em grandes termos técnicos, porque para não confundir as pessoas. Então é muito importante falarmos disto de uma forma simples, de uma forma serena. As crianças entendem com muita facilidade, porque foi a Maria que ela escolheu precisamente as crianças para se manifestar de coisas tão sérias como a paz, como a paz e a guerra, esta dicotomia e este se calhar este mundo tão conturbado, em chamas quase, representava ali as chamas do inferno, que os pastorinhos ficaram todos muito assustados, porque eram pessoas simples, meninos simples, de uma aldeia, lá no meio de uma serra, da Serra da Aira, então que andavam com os seus rebanhos por ali no meio da serra, eles não tinham esta profundidade para poder mastigar toda esta coisa. Então, a pedagogia divina, realmente, a pedagogia através da Mãe de Deus, e primeiro inicialmente com anjos, para que eles não se possam preparar e tal, para um mistério tão grande, tudo isto nós também podemos usar de uma certa forma, claro, com muita humildade, com muita serenidade, como disse há pouco, e falarmos às crianças destas realidades. Porque nós vivemos num mundo que está ferido pela indiferença, está pelo mal. Então, o que é possível eu fazer? O que é que eu posso fazer? Por exemplo, posso fazer também um sacrifício? Explicar às crianças que temos que fazer penitência, que temos que fazer oração, mas de uma forma que elas compreendam, de uma forma muito, muito, muito simples. Eu acho que podíamos falar aqui numa segunda parte da mensagem, e é isto que se fala às crianças, que mergulha-se no mistério da reparação. E como é que se repara? Os pastorinhos, especialmente o Francisco, que era um menino que morreu muito cedo, muito novo, ele sentiu o desejo intenso de consolar a Deus. E que a quem viam tão triste por causa das ofensas da humanidade. Isto revela uma teologia profunda. O nosso amor tem o poder de consolar o coração de Deus. E que mais senão o coração de uma criança para consolar o coração de Deus? Eu pergunto, não é? Nós temos que nos tornar todos crianças, não é? Temos tanto a aprender com as crianças. Então, se falamos de Deus às crianças, temos que falar também a um nível de criança, com o coração de criança também. Porque aí é que está verdadeiramente Deus, nessa simplicidade tão grande, não é? Nessa humildade.
Que esforço que se fez durante bastante tempo a rezar as três Ave-Marias.
Sim.
Simples.
Sim, sim.
Com as crianças. Já agora, há uma nota que gostaria de acrescentar, que é o seguinte. Um professor de religião, num colégio aqui da zona de Viana, passou-lhes um documentário sobre os pastorinhos de Fátima. Pois nos anos seguintes, os alunos perguntavam quando é que voltavam a ver o comentário sobre os pastorinhos de Fátima.
Curioso.
Aquilo tanto os comoveu, tanto os sensibilizou, que eles queriam ver as imagens outra vez. O Francisco, a Jacinta, a Lúcia.
Sim, sim.
É o que está a dizer.
Não nos deixa de emocionar sempre que olhamos para uma história daquelas, daquelas crianças, não é? Tão pequeninas, tão simples. Nós não podemos deixar de ficar também comovidos, não é? E de certa maneira, também apelar à nossa transformação interior, àquilo que falávamos, à conversão, que Fátima é isso precisamente, é a energia, aquela energia que nos leva a... Vamos mudar de vida, esta metanoia, vamos mudar de vida, não podemos ficar aqui indiferentes. A partir deste momento, nós sentimos esta realidade.
Luís Pinto, o tempo vai passando e eu acho que era interessante falar do programa da festa da padroeira, que é Nossa Senhora de Fátima.
Exatamente, pronto. Então, temos o mês de Maria, que nós vamos celebrar de uma forma muito ardente, com muito entusiasmo, todos nós que fazemos parte desta maravilhosa comunidade que é a Nossa Senhora de Fátima. Temos o mês de Maria, com o terço, já às horas que vocês conhecem, todos os ouvintes, de manhã às 8 e à tarde às 18. Às 15h para as 6. Então, no próximo domingo celebraremos 3 de maio a festa da mãe. A festa da padroeira decorre entre o dia 12 e 17 de maio. No dia 12 temos a procissão de velas às 21h. No dia 13, às 19h15, às 7h15 da tarde, temos a missa solene, seguido de convívio. No dia 15, há um arraial, às 19h30, no Largo da Sagrada Família. E no dia 16, às 21h, temos fados. Fados e poemas que irão ser declamados na Igreja da Sagrada Família. No dia 17, às 9h30, a entrada da banda com o ponto de encontro à Rua da Bandeira, 637, no Centro Social, com as mordomas, que já falámos aqui anteriormente, trajadas a preto e vela, junto ao Hotel Axis. Às 10 horas, a procissão solene sai da Igreja Paroquial, com os jovens da Festa das Bem-Aventuranças. Cortejo solene atrás do Andor, seguido para a Igreja da Sagrada Família. Aqui na folha, na nossa folha da Luz Dominical, diz-se que, e notar bem, que só se aceitam mordomas nascidas na paróquia ou residentes na paróquia. Quer dizer, podem não ser nascidas na paróquia, mas desde que residam, portanto, também são, também se podem voluntariar. Quem se voluntariar, como já se disse, para honrar deste modo a padroeira, deve inscrever-se no cartório. É um apelo.
Devemos participar como comunidade, se não em todos os números do programa da festa da padroeira, pelo menos daqueles mais importantes. A comunidade revela-se muitas vezes nestes atos de culto. Estar presente não é só realmente nós individualmente, mas enquanto fazemos parte de uma comunidade. E é a comunidade que se reúne, vamos dizer, para fazer a festa, para nos alegrarmos, alegrarmos uns aos outros e cumprirmos estes rituais que fazem bem ao corpo e ao espírito. Porque caminhar é saudável, rezar é saudável para o espírito. E estar em companhia de outros é benéfico para o corpo e para a alma. Conheça os 3 últimos pedidos de Nossa Senhora de Fátima e o que estes significam para nós. Já não temos tempo para isso, mas só simplesmente. Com um semblante triste, característico de todas as aparições de Fátima, Nossa Senhora faz os seus 3 últimos pedidos. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias, e tomando um aspecto mais triste, exortou: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. palavras que vêm do céu, palavras divinas, palavras que são um programa de vida. Nós temos tempo ainda para ler uma passagem bíblica, porque acho que num programa Igreja Presente, o livro sagrado deve estar sempre presente. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Isabel, Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Fiquemos tão bem com Nossa Senhora e fiquemos tão bem com outros como Maria ficou com Isabel. Muito obrigado, Luís Pinto, mais uma vez deixar os seus compromissos profissionais e aparecer aqui no programa. E vai ter a última palavra. Eu despeço-me já, agradecendo ao Luís Pinto, ao Celso Carvalho da Sonoplastia e a todos aqueles que estiveram em comunhão connosco. E vai recitar um poema referente a este universo de devoção, o nosso caro amigo Luís Pinto. Tem a palavra.
É um poema de março de 1897, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ó Mãe querida, desde minha infância, teu semblante encantou meu coração. Lia em teu olhar tua ternura e achava junto de ti felicidade. Lá nas regiões do céu, Virgem Maria, hei de ver-te depois do meu exílio. Mas aqui nesta vida, tua imagem é sempre meu socorro a toda a hora. Quando era boazinha e obediente, tinha a impressão de que sempre me sorrias. Mas se era às vezes meio levadinha, e eu queria ver-te sobre mim chorando. Ao escutar minha oração tão simples, mostravas-me carinho maternal. E eu encontrava, ao ver-te sobre a terra, delícias do meu céu. Enquanto luto, ó minha mãe querida, tornas minha alma forte no combate, pois sabes que, na tarde da existência, quero ofertar almas ao coração de Jesus. Doce imagem de mãe, eternamente, meu tesouro serás minha alegria, e quero, em minha hora derradeira, fixar ainda em ti o meu olhar. Depois, voando às regiões celestiais, vou assentar-me, ó Mãe, em teus joelhos, e aí, sem dividi-los com ninguém, receberei teus beijos de ternura.
Thank you.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.